Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. O CBN Rural de hoje vai falar sobre um assunto bem saboroso, que é o cafezinho, uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro e que, por tradição, está entre as preferidas da população brasileira. Quem não aprecia um cafezinho passado na hora, feito com todo aquele capricho, né? Só o cheirinho já é de dar água na boca. Mas o consumo de café adquiriu nos últimos anos um outro patamar, um outro perfil, com foco na qualidade do produto, que leva em conta principalmente a matéria-prima produzida de forma orgânica, né, e com certificação. O cafezinho evoluiu, então, para o café gourmet, com suas cafeterias e até mesmo profissionais especializados, a exemplo do que acontece com o vinho. E sobre isso, nós vamos conversar com o Magno Roberto Toniolo, empresário do ramo de alimentos de Maringá, conhecedor da arte de preparar um bom café e, como costumava falar a sua saudosa avó, né, como ele mesmo nos contou. Ele debaixo da saia de um pé de café. Boa tarde, Magno.
Opa, tudo bem, Rogério? É bem isso mesmo, viu? Eu nasci no sítio, na época eram parteiras, de fato. Minha avó era uma parteira muito renomada lá na região, e ela fala que nós netos delas, não nascemos, que nós brotamos embaixo de um pé de café.
Legal.
Nós somos três irmãos, só meu irmão mais novo, que nasceu no hospital. Os dois, eu e meu mais velho, nascemos de fato lá no sítio mesmo.
Legal. Ô Magno, o cafezinho virou um produto chique, né, no mundo e aqui no Brasil, observando-se uma grande mudança nos padrões, com muito mais exigência por parte dos consumidores em relação à qualidade. O que é que você tem a dizer em relação a isso?
Então, Rogério, é o seguinte. Em relação à melhoria da qualidade dos grãos de café, ela deve-se a novas tecnologias aplicadas. Antigamente, o café era tradicional, que nós conhecemos, acredito que você tenha vindo dessa história também. O café caía no chão, tomava chuva, nós colhíamos lá, e com isso ele perdia muita qualidade por conta de umidade, variação, terra e outros atributos ali que acabavam prejudicando a qualidade dele. Pós o advento do café nobre, o café mais requintado, mais fino, então começou a utilizar-se de técnicas diferenciadas, né? Então, por exemplo, a melhoria das plantas, a melhoria genética das plantas, o procedimento da própria condução da cultura, desde adubação, sombreamento, o que mais for necessário de acordo com a região. O local do plantio, extremamente importante hoje, muito, muito considerado, tanto que as regiões melhores, produtores de melhor qualidade, têm uma característica específica, não é? De solo, localização, a parte geográfica e tudo mais. E, principalmente, o processo de colheita e secagem, que mudou muito. Então, aquele jeito tradicional que nós tínhamos, jogava no chão, colhia de qualquer forma, jogava lá no terreirão, que nós chamávamos.
Terreirão.
Né? É. Terreirão.
E era penteado.
Era bem isso aí. Bem isso. Então, lá, tomava chuva, não dava tempo de colher, de recolher e cobrir quando vinha a chuva. Isso prejudicava demais a qualidade, além do pisoteio, enfim. Então, hoje, criou-se técnicas muito mais sofisticadas. Né? Por exemplo, terreiros, que a gente chama de terreirão, né? Suspensos, sombreados, secadores específicos, técnicas também para regular a acidez, técnicas para alterar ou, diríamos assim, caracterizar sabores no café, porque o café hoje ele é como um bom vinho. Então, ele tem lá o mais frutado, ele tem o mais amadeirado, e isso depende tanto da característica do café, da variedade dele, quanto da região e da forma que ele foi secado e preparado para essa venda, além da torrefação, logicamente.
Tá. Ô, Magno, o Brasil é disparado, né? O maior produtor mundial de café. Mas, assim, na sua avaliação, como é a qualidade do nosso café?
Para falar em qualidade de café, eu gostaria de destacar um outro aspecto aqui, que é o seguinte, com relação aos tipos de cafés. Mundialmente, o café, ele tem basicamente, tem algumas variantes aí, mas ele tem basicamente duas variedades, né? O Robusta, também conhecido como Conilon, e o Arábica, que é o café mais fino, mais requintado. Mundo Novo, Catuaí, entre outros. Daí o café também, ele, por conta dessa sofisticação, houve uma classificação, uma especificação diferenciada, onde ele certifica os cafés através, por exemplo, dos cafés especiais, que lembra do café do passarinho, o cocô do passarinho?
É, o café. Café Jacu.
Que é o famoso, é. Você sabe que é conhecido como Jacu Beard Coffee.
E é caríssimo esse café, hein?
Caríssimo. É o segundo café mais brasileiro, esse café, tá? Tradicional. E é o segundo café mais nobre do mundo. Primeiro vem aquele Kopi Luwak lá da Indonésia, né? Que é tipo um rato que come ele. Depois tem o Black Ivory, café, que é da província da Tailândia. São todos cafés, por exemplo, esse Kopi Luwak, ele custa em média R$12 mil o quilo, sabe? Este Black Coffee da Tailândia, ele custa em média R$2 mil o quilo. E depois tem também um da província do Taiwan, é um que os macacos também comem ele, né? Na faixa de R$2 mil também. E o do Brasil, o Jacu Bird Coffee, ele custa em média R$4.600.
Que coisa, né? Mas interessante isso, né?
Nós temos um cafezinho caro aqui e o passarinho que... Óbvio, eu só falo. E pior que quando eles querem falar mal da gente, eles falam assim, você é um jacu, dizendo que é caipira. Rapaz, o que o jacu vale dinheiro. Hoje, chamar hoje de jacu é um elogio, não mais uma ofensa.
É, no mundo do café hoje é um elogio, né? Verdade, Magno, quando se fala em qualidade, né? O café arábica é a referência, então?
Sim, o café arábica hoje ele é a referência. E o Brasil, com relação à qualidade, cresceu demais em qualidade. O Brasil ele hoje está num nível... eu tenho um amigo meu, inclusive, que ele é especialista nisso, ele mora em Londrina, ele trabalha com compra e venda, ele viaja pelo mundo. O Brasil hoje é classificado como um dos melhores países em qualidade de café. Nós chegamos num nível assim, de café exótico, nobre, premium, indiscutível, sabe, com relação à qualidade do café. O Arábica, ele é o café que mais se destaca. Inclusive, hoje ele é um café considerado como um commodity de altíssimo valor. Ele já nem é mais considerado só um commodity, ele seria assim uma especiaria, por conta da requinte de qualidade, a bebida finíssima que ele oferece, sabe? Além de outras características, né? Aqueles que nós chamamos de café blendado. Que é coquetéis, licores, o café gelado, enfim, outros tipos aí de cafés que foram de outras técnicas de utilizar-se o café que foram desenvolvidas a partir de todo esse gosto e, digamos assim, modismo que se adotou pelo consumo do café, em especial brasileiro.
Qual a sua orientação ao consumidor que tenha curiosidade de experimentar esse padrão de café orgânico, né? Para que ele realmente possa apreciá-lo, né?
Bom, vamos lá. O café orgânico tem que ser muito bem entendido, compreendido para as pessoas. O café orgânico é um mercado que vem crescendo bastante e, na verdade, ele até se confunde um pouco com o café de maior qualidade. E, necessariamente, isso não ocorre. O café orgânico é um café isento de tratamento químico. Ele é um café, então, que não se utiliza de defensivos agrícolas, é uma adubação mais natural e tudo mais. Porém, necessariamente, este café não quer dizer que ele tenha mais qualidade que outros cafés. Ao contrário, é muito comum que esse café, por conta de ser natural, não ter um tratamento genético e tudo mais, ele até perca em qualidade. Apesar de que sim, nós temos cafés orgânicos de altíssima qualidade por conta de uma seleção específica. Então, o consumidor, quando ele for procurar um café que é admirador e defensor do produto orgânico, quando ele for adquirir, ele tem que olhar além da característica orgânica do café, mais notas específicas, avaliação, certificação deste café, atestando ele como um café premium, um café fino. Senão ele é apenas mais um café que, de fato, digamos assim, quimicamente mais saudável, mas será apenas mais um café, o cafezinho da vovó tradicional que a gente conhecia.
O café, assim, de modo geral, né, essas marcas mais assim, orgânico, gourmet, não é um produto muito acessível, né, a maior parte da nossa população, né? Mas ele é mais para nicho de mercado. Mas as famílias, mesmo as que têm um poder aquisitivo nem tão elevado, como é que elas podem consumir um bom café?
Vamos lá. Isso é um fato. Culturalmente, no Brasil, diferente de alguns outros países, por exemplo, a Turquia. A Turquia ela tem uma apreciação espetacular pelo café, além dos Emirados Árabes, Alemanha, enfim. No Brasil, nós acabamos consumindo mais o café tradicional. O que é o café tradicional? Aquele que você colhe, torra, passa inclusive um pouquinho a torra dele, aquele que tem aquele cheiro gostoso quando você chega próximo. O café nobre, ele necessariamente não é esse café. O café nobre, ele seria mais, digamos assim, um chafé do que propriamente aquele café cheiroso, gostoso. O café que o apreciador do café conhece, ele é um pouquinho diferente. Então, eu diria o seguinte, que para que o consumidor consiga ter um consumo de um café de qualidade, não desmerecendo o mercado, que ele oferece café para todos os padrões, mas ele deveria se ater um pouquinho mais a essas certificações, a essa observação de detalhes na embalagem que atribui a esse café uma pureza maior. Um exemplo nosso de café que não oferece qualidade, o café extra forte. Nossa, eu quero um café extra forte porque o café está caro, ele vai render mais. O café extra forte é simplesmente um café queimado.
Não é
o café
bem assim, mais torrado. Né?
Por ser mais torrado, então logicamente que ele vai render mais. Você pouco café vai deixar a água mais preta, mais forte. Mas não é um café que oferece qualidade. Então ele tem que atentar-se para especificações da própria embalagem que atribui a ele, a este café, uma característica de um café especial, um café fino, um café gourmet. E nós temos no mercado cafés de altíssima qualidade que têm preços competitivos. São preços, de certa forma, pouco diferentes dos cafés tradicionais. Mas é que as pessoas estão acostumadas a chegarem na prateleira e olhar o preço, as marcas tradicionais que nós conhecemos, e não ler o rótulo para saber da qualidade dele. Então é possível, sim, consumir café de alta qualidade com preços competitivos. Mas tem que mudar essa cultura, aprender a avaliar, conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre notas, qualidades, sabores, fazer uma leitura mais completa e aí com certeza a pessoa vai conseguir apreciar esse café que nós temos no mercado aí com sobra no mercado brasileiro. Por ser o Brasil o país que mais produz café no mundo ainda, então nós temos o privilégio de termos cafés de altíssima qualidade, inclusive nos mercados tradicionais.
Ok. Então, para terminar a nossa conversa, nós assistimos aí a popularização do café em cápsula, o avanço das máquinas de café, e vemos também, por outro lado, que o café preparado no tradicional coador ou filtro de papel também resiste firmemente, né? Você poderia dizer aí qual que é a melhor opção?
Café é algo muito característico. Depende muito de cada pessoa, sabe? É difícil definir exatamente isso, porque depende da fisiologia da pessoa, depende, como a nossa amiga aí que já não toma mais café, não é? Ué. Perdeu a amizade conosco.
Parei de tomar café. E tem uma pergunta para fazer depois dessa resposta.
Ótimo, tá ótimo. Me ferrei, hein? Mas, brincadeiras à parte, desculpa, repete a pergunta aí, só finalizei ela.
Assim, a questão do café, assim, popularização, né, da cápsula.
Perfeito. Vamos lá, então. Tá. Vamos lá. Hoje nós temos café de qualidade de todas as formas. A diferença que existe é que existe um tipo de café para cada forma de preparação. Então, hoje nós temos um exemplo, o café expresso. Aquele que você vai lá na máquina e pede, a pessoa tira na máquina. Ah, esse é um café popular, um café simples, não é tão bom. Ao contrário, há cafés de altíssima qualidade, cafés nobres. Nós aqui, por exemplo, nos utilizamos de café nobre, microprodutores, cafés selecionados, para ser retirado ali na máquina de expresso. Então é o café nobre, só que é uma característica de café e que ele tem que ser específico para tirar nessa máquina. Não é qualquer café que eu consigo tirar nessa máquina. Depois nós temos, por exemplo, o café coado. O café da vovó, que nós chamamos, né, tradicional. Também existe uma técnica para isso. O tipo de coador, o tempo, nós fazemos ele aqui, por exemplo, todo pesado. Então, de pesado e marcado o tempo para conseguirmos extrair o máximo de qualidade dele, além das características de sabores e tudo mais que nós vamos conseguir extrair dele. Depois nós temos, por exemplo, falando em cafés tradicionais, né, o espresso, o coado, depois nós temos um conhecido como prensa francesa. Prensa francesa é uma técnica onde é uma moagem mais grossa do café e que você extrai a essência do café de uma forma diferente. O sabor dele é diferente, você olha para ele quando você despeja ele na xícara, você vê uma nata mais gordurosa. sabe? Diferente dos cafés tradicionais, que você o vê como café e tem aquela espuminha por cima, geralmente. Esse não. Você vê uma espécie de uma camadinha de gordura em cima dele. O gosto é diferente. É um café totalmente diferente à prensa francesa. Ele é um café mais característico. E aí hoje nós temos, né, tão conhecido e tão difundido, o café de cápsula. Também temos café de cápsulas de altíssimo nível, como também temos cafés tradicionais. Mas não dá para determinar que este ou aquele café seja melhor.
Seja
o
melhor.
Café que se utiliza geralmente para os apreciadores, para teste de qualidade, geralmente será o café coado, tá? É o café mais característico que consegue... consegue tirar mais as notas específicas que o café pode dar para o apreciador. Então, o café coado é mais característico. Mas cada um tem a sua característica, a sua fama, a sua qualidade de forma diferenciada.
Luciana.
Magno, rapidinho, porque a gente tem que entregar para o repórter CBN, só queria saber com você. A gente tem que deixar a água ferver ou não pode deixar a água ferver para fazer o café?
Correto não é fervê-la. Nós fazemos aqui com medidor de temperatura, 90 graus, é a temperatura máxima. É quase, quando ele está quase fervendo, que você vê que começa a levantar aquelas bolinhas na água, então ele está na temperatura adequada para que você utilize. Ferver, você vai queimar o pó. Entre outras características, você esquentou a água, você está com o pó de café lá no coador, você simplesmente molha, joga ali uns 80 ml de água, você molha, deixa hidratar esse pó, dá ali uns 40 segundos, depois você dá continuidade jogando a água de forma circular neste coador e não de uma vez só no centro, como nós fazemos. Aí você consegue obter o máximo de características e notas desse café.
Muito obrigada.
Magno Roberto Toniolo, muito obrigado pela entrevista.
Ô pessoal, à disposição, tá bom? Quando quiserem uma matéria mais específica, tem um amigo nosso especialíssimo, ele trabalha com compra e venda de café no mundo inteiro e ele pode também contribuir muito conosco.
Ok, boa tarde então, obrigado.
Um abraço,
até mais.
Obrigada, Rogério, obrigada, Magno.